Senhor senador Santiago, senhoras e senhores, nossos telespectadores da TV Senado, quero muito rapidamente, senador Santiago, depois de ter entregue ali na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional nosso relatório preliminar do plano plurianual, portanto, matéria orientadora para os próximos 4 anos, aqui falar um pouco dessa importância das ações em cada estado. E na manhã de hoje aqui quero realçar o importante trabalho desenvolvido na Bahia na tentativa de reestruturar aquele estado para abrigar um nível cada vez maior de desenvolvimento econômico, para atender a nossa população. Amanhã, por exemplo, estaremos com o governador em exercício, o secretário de Infraestrutura, Otto Alencar, que é o nosso vice-governador. Estaremos ali entregando o trecho da obra da BR, da 415, que compreende o trecho entre Bicaraí e Itabuna. Nessa mesma região, nós tivemos a semana passada uma apresentação para a população e também, ao mesmo tempo, um debate que se completará no dia 29 com a audiência pública sobre as questões ambientais, a apresentação do projeto do Porto Sul, que além de ter sido feito lá na região, 2 outras edições de apresentação, ela foi consagrada, essa apresentação, tanto para os jornalistas, a mídia, ou seja, a imprensa de um modo geral, quanto também aos senhoras e senhores deputados, o projeto do Porto Sul. O Porto Sul, meu caro Wilson Santiago, que hoje vai ficar ali naquela região de Ilhéus, numa localidade conhecida como Aritaguá, ela é o seu planejamento é da origem, inclusive, do período de Juscelino Kubitschek, quando fez ali na região o Porto Brasília, como assim chamava o presidente Juscelino, da década de 60. O projeto previa, desde aquela época também, de forma já ousada, a construção de uma ferrovia, apresentada pelo ex-deputado Vasco Neto, mineiro, mas de nascença, mas baiano por adoção, figura que tanto eu quanto a senadora Lídice, o senador João Duval, tiveram a oportunidade de homenagear nesta casa, batizando a Ferrovia Oeste-Leste com o seu nome. Mas na década de 60, o Vasco Neto já apontava a necessidade da ferrovia sair desse porto, ali chamado Porto de Campinhos ou Porto Brasília, como os brasilienses já chamavam nessa época, né? Que sairá dali até Figueirópolis, no Tocantins, a nossa Ferrovia Oeste-Leste. Mas o projeto de Vasco era muito mais ousado. É o projeto que o governo federal encampou agora. Aliás, duplamente encampado. De Campinhos até o Oeste brasileiro era o projeto, inclusive, original. O governo está fazendo agora de Ilhéus até Figueirópolis, no Tocantins. Mas a base mais ousada do planejamento para aquela região e para o Oeste brasileiro é a ferrovia que servirá também para o norte do país. Essa discussão nós fizemos lá com o senador Assir, na cidade de Rondônia, com o senador Jorge Viana e o senador Aníbal Diniz, na cidade de Rio Branco. Fizemos com Assir em Porto Velho e com os outros 2 senadores na cidade de Rio Branco, que é a ferrovia transcontinental. O projeto ousado é tirar a ferrovia do Atlântico ao Pacífico. A ferrovia que foi pensada na década de 60. O traçado é quase o mesmo. Eu fico a imaginar a ousadia de Vasco Neto e a coragem e o desprendimento, o pensamento grande, planejando adiante, tendo apontado esse traçado sem ter usado um GPS. Não tinha GPS, agora é fácil para a gente. A gente pega aqui, como brincam alguns senadores, o doutor Google, que eu entro ali, ali viajo, faço as minhas projeções. Então, na realidade, Vasco Neto fez isso a partir de uma compreensão técnica sem ter a oportunidade de visualizar isso sentado num computador. O trecho de Ilhéus até Figueirópolis está em obra, é oeste e leste. O governo está discutindo agora, e nós teremos que trabalhar isso no PPA, esse trecho do centro-oeste brasileiro até o Pacífico. A ideia é que nós cheguemos até Porto Bahia, no Peru, e aí nós vamos ter a ligação do Atlântico ao Pacífico pela ferrovia. Então, é importante essa reestruturação para a gente permitir o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil. Então, no dia de amanhã, nós vamos estar entregando mais um trecho nessa região, a 415. A 415, essa BR, também nós teremos a oportunidade de trabalhar a duplicação da ligação entre Itabuna e Ilhéus. Ela é preponderante para o veio de turismo, para essa relação com o novo porto e, ao mesmo tempo, em conjunto com a 415, a BR-215, a gente tem a oportunidade, 251, perdão, ter a oportunidade de estabelecer ligações daquela região sul, da ferrovia, do Porto Sul, com o norte de Minas, estabelecendo novos corredores para escoamento da produção. A Bahia, que com essas obras importantes, vai ampliando a capacidade de interiorizar as ferramentas para o desenvolvimento, quebrando essa lógica de que tudo só acontece na capital ou na região metropolitana. Nesse exato momento, o governador da Bahia está na França participando do Salão do Chocolate. Um importante evento, já que por decisão da comissão organizadora do Salão do Chocolate, que tem também feito realizações desse evento em outras cidades pelo mundo afora, como Nova York, a própria Paris, enfim, já se apontou a realização do Salão do Chocolate para o estado da Bahia no ano de 2012. Portanto, dessa mesma região sul, que eu estou falando aqui da 415, do Porto Sul, da chegada ali da ferrovia no Porto Sul, também é a região que nós estamos trabalhando para atitudes concretas no que diz respeito à melhoria, à recuperação e à prática de verticalização da lavoura do cacau. É importante isso. Nessa mesma cidade de Bicaraí que nós vamos amanhã para entregar esse trecho da rodovia 415, nós também entregamos, ainda no ano passado, aliás, perdão, é no ano passado, uma unidade com agricultura familiar, uma unidade de fabricação de chocolates, para exatamente se relacionar com o pequeno produtor de cacau, para ter a oportunidade de verticalizar a sua produção. Portanto, são elementos fundamentais que nós vamos aplicando em cada canto dessa nossa Bahia para permitir o desenvolvimento local. Fizemos isso, senador Wilson Santiago, a partir do PPA que nós produzimos na Bahia passado, o PPA de 2008 a 2011. Um PPA que nós auscultamos aproximadamente com participação 42 mil pessoas nas audiências públicas por todo o estado da Bahia. Então, é importante trazer aqui esse registro para a gente identificar quais os caminhos podem nos levar a uma verdadeira reestruturação para desenvolvimento local. E quero concluir com um tema que eu tenho uma reunião hoje à tarde, inclusive no estado da Bahia, teria hoje à tarde, perdão, mas não foi possível me deslocar por conta do horário que perdi o voo a partir da entrega do relatório do PPA e transferi essa reunião para agora à noite. Devo chegar em Salvador por volta das 19 horas. E que nós estamos discutindo em caráter nacional a constituição de centros de emergência. Fiz esse debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, apresentamos a modelagem ao governo federal, conversei com o ministro Aloysio, conversei com o ministro Fernando Bezerra, tenham conversado com a estrutura do planejamento. E na Bahia nós já apresentamos uma modelagem. E é essa reunião que vou dar continuidade hoje à noite lá no meu estado. A ideia é que nós tenhamos um único centro de emergência, que, aliás, quero registrar aqui, nós, eu e o senador Ciro Miranda, do estado de Goiás, vamos visitar na semana, não na próxima semana, mas dia 16, 17, nós vamos visitar experiências de centros de emergência, para que a gente possa cada vez mais incentivar, não só colocando emenda no PPA, mas discutir com o governo para que essa política seja adotada no país. De nada adianta construir centros para uma espécie de estudo de alterações climáticas, ou para usar isso pura e simplesmente para um momento de evitar desastres, catástrofes ou coisas do gênero provocados pela ação da natureza. É importante ter isso, é isso que eu tenho conversado com o senador Aloysio Mercadante. Queremos fazer esses centros, mas é importante que nesse centro nós tenhamos esse estudo das alterações climáticas, o processo de consolidação de ações de defesa civil e também os serviços nesse centro de emergência, serviços de polícia, de bombeiro, de polícia civil, de trânsito, de polícia rodoviária, de SAMU ou de ambulância que deslocam-se sem ter nenhum tipo de ajuste, controle e monitoração, de regulação, e de ações efetivas de defesa civil. O Brasil não tem uma cultura de defesa civil. Eu fico perplexo quando a gente se depara com situações como o que ocorreu em Santa Catarina, como o que ocorreu na região serrana do Rio. E aí eu me pergunto, já imaginaram se ocorresse um evento desse na região que está localizada a usina nuclear e nós experimentássemos aquilo que os japoneses experimentaram em Fukushima? Quais seriam as nossas ações de defesa civil? Eu até posso afirmar aqui, categoricamente, que os nossos técnicos, que a nossa estrutura nuclear, enfim, que conhecemos todas as naturezas ou conhecemos todos os indícios ou os caminhos dos riscos da questão nuclear. Mas eu não conheço quais são as condições que nós temos para um processo de atuação enquanto defesa civil, quando esses riscos se apresentarem e quando esses riscos se tornarem concretos. Então, isso vale para essa situação, como vale para a que eu citei aqui. O que ocorreu na região serrana, ali no Rio de Janeiro? Todo mundo voltou para o mesmo lugar. E não adianta cobrar das pessoas que elas ocupem outros lugares. Elas têm que voltar para aquele lugar. O correto é que nós tenhamos política de infraestrutura para não ficarmos só na ação emergencial. Então, é importante um centro de monitoração. O Brasil vai ter que fazer aqui diversos centros de monitoração para atender exigências da Copa, da FIFA, perdão, para a Copa. Por que que nas 12 cidades eu vou montar um mini centro para resolver só o problema de quem vai assistir o jogo? Aliás, Salvador, até depois da mudança, deve recepcionar, depois da definição ou do calendário dos jogos, Salvador vai recepcionar 6 jogos. E aí? Eu vou montar um centro só para atender 6 jogos. Depois eu tenho 600 mil pessoas em Salvador diariamente se locomovendo, andando daqui para ali, para acolá. Então, o sistema de transporte, monitoração, serviço, deve ser dedicado aos quase 3 milhões de soteropolitanos que vivem na cidade do Salvador. E não para 6 dias de 6 jogos. 6 dias de 6 jogos nós já fazemos, senador Santiago. Bahia e Vitória, quando jogam no estádio, lotam. E fazem isso a vida inteira. Então, nós temos isso. Nunca deu problema nenhum. A Copa tem que ser vista como isso, como um legado, e não como um fim em si mesmo. Quero fazer algo que possa ser utilizado nesses 6 jogos em Salvador, mas que eu continue utilizando isso para a vida inteira, para o jogo do dia a dia na vida das nossas cidades. E é por isso que nós estamos insistindo com a construção desse centro de emergência. Nós poderíamos começar pelas 12 cidades, não temos obrigações para isso? Então vamos começar por elas. Depois estenderemos isso para as outras cidades brasileiras. Mas a proposta nossa, inclusive, é mais ousada. É, ainda que se instalando nas capitais, esses centros podem atender aos estados todos. Assim funciona, eu não estou falando de nada que não exista. Eu não estou inventando a roda, ou reinventando a roda. Nem estou falando de nada mirabolante. Quem quiser que se dirija lá para a cidade de Madrid e vai encontrar um centro de emergência que atende a região toda. Quem quiser que se dirija ao centro de emergência que utilizam os franceses, aos centros de emergências, os centros de emergências que utilizam os americanos, em todos esses lugares, inclusive, além da agregação de serviços num único lugar, o cidadão se dirige a esse centro de emergência por um único número, senador Santiago. Eu tenho feito provocações, como fiz essa semana na Comissão de Ciência e Tecnologia, quando nós discutimos essa questão dos centros de análise e controle das alterações climáticas, etc. Tal. Eu perguntei aos senadores, me digam aí rapidinho, sem consultar o Google no celular. Qual é o número da ambulância, qual é o número da polícia, qual é o número do bombeiro, qual é o número da defesa civil, qual é o número do sistema de transporte, qual é o número da Polícia Rodoviária Federal, qual é o número da Polícia Rodoviária Estadual, me digam aí. Sem consultar o Google, vá, de cabeça. Então, nós somos obrigados a um processo de decoreba, é assim que a gente chamava na época da escola, não pode ser decoreba. Aí, mas é assim, nós temos que decorar esses números todos, mas isso é bobagem, a gente registra no celular. Ah, tá certo, no momento que você tiver que se deparar com um problema, eu tenho que ligeiro consultar, não sei o que, não sei de cabeça, não tem como. Por que a gente não pode ter um único número para isso? A Europa utiliza o 112, os americanos utilizam o 911. Eu estou discutindo isso com a Anatel, é importante. O Rio de Janeiro fez um centro municipal agora, portanto, quem não quiser ir visitar lá fora, dê um pulinho ali no Rio para ver, tem um centro, um ótimo centro de emergência. Ainda não é um centro com todas as emergências, porque foi feito pelo município do Rio. É importante, eu tenho provocado aqui o senador Lindenberg, assim como conversei também com o senador Dornelles e o senador Crivella, para que a gente pudesse aproveitar aquela experiência do Rio e alargar as tendas daquela barraca, ampliá-la, para transformar num grande centro que incorpore ali as questões como polícia, bombeiro, saúde. Hoje faz já uma parte da monitoração do trânsito, dos serviços de transporte, e com um número único. O Rio de Janeiro procurou a Anatel e escolheu um número que no sistema de mensagens é um número que todo mundo usa, um número próprio para a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o número do telefone do centro do Rio. Então, senhoras e senhores senadores, governo, eu não estou falando de nada mirabolante, senador Santiago. Algo que tem a ver com a necessidade dos serviços e algo que funciona bem ali. Eu só estou querendo aproveitar a oportunidade, a janela da Copa do Mundo para a gente adotar essa medida como uma medida de eficiência. A consolidação desse centro. Fizemos a modelagem lá para o caso da Bahia, tenham buscado fazer essa pressão junto ao governo federal. As operadoras, na minha opinião, têm obrigações com a construção desse centro, até afinal, até porque todo o serviço telefônico vai ser operado por elas. Aliás, são os mesmos operadores, senador Wilson Santiago, que estão em Paris, que estão nos Estados Unidos, que estão em Madrid, que estão ali, aqui e acolá. São os mesmos. Ou alguém se esqueceu que os operadores nessa área são hoje, na realidade, players mundiais. São empresas, na realidade, transnacionais. Então, portanto, não há nenhum absurdo. E quero aqui, mais uma vez, dizer que nós teremos oportunidades na discussão dessa matéria de várias formas. Nos debates sobre a estruturação das cidades para a Copa, nos debates sobre a política de defesa civil, que se é essa política, inclusive, encontra-se em debate nesta casa. Por isso fiz questão de conclamar o senador Rodrigo Hollenberg para que nós não votássemos essa matéria lá na Comissão de Ciência e Tecnologia na quarta-feira, agora próximo passado, para que a gente pudesse ajustar a esse projeto todas essas coisas, agregar a esse projeto e tratar com esse projeto da consolidação de um verdadeiro centro de emergência e não só um centro que cuide de alterações climáticas ou de um centro que cuide pontualmente de um atendimento aqui ou ali e acolá. Na quarta-feira ainda, eu estive com o ministro Fernando Bezerra, que, aliás, debate que Vossa Excelência, inclusive, a semana passada, se não me falha a memória, estava fazendo com o mesmo ministério, o atendimento aos nossos municípios que convivem com a seca, que agora a longa estiagem tem provocado problemas sérios. A questão do abastecimento de água, a produção de alimentos, enfim, uma série de coisas. Até quando, senador Wilson Santiago, nós vamos ficar assim? Eu disse ontem a Fernando Bezerra, nós não vamos acabar com a seca não se acaba. É da natureza aquele clima. 70% do território baiano, senador Wilson Santiago, e aí, deixa eu ser mais preciso, 68,5% do território baiano é semiárido. Eu chamo de sertão produtivo, porque ali é muito produtivo. Riqueza, na hora que a chuva bate, aquilo floresce. E até quando a gente vai ficar só nessa política do paliativo? Eu estive lá com o Fernando Bezerra. O ministro prontamente nos atendeu para a emergência, na liberação de recursos para atendermos a mais de 102 municípios que atravessam dificuldades. Mas e aí? Vamos voltar para o ano de novo para buscar mais recursos? Para atender a emergência? Aí fica a política sempre do carro-pipa. A política do carro-pipa, ela é boa para quem quer, de forma vergonhosa, continuar com a política do controle. Porque no carro-pipa dá para botar o nome de quem mandou. Mas na água que vai o tubo enterrado no chão, não dá para botar a placa com o nome de quem fez. Então, portanto, é fundamental que a gente passe a ter uma posição muito mais firme nessa questão para enfrentar esses problemas com políticas consequentes. E é importante a gente ter um centro de monitoração. Como é que eu mensuro isso? Como é que eu sei que nós vamos ter alterações climáticas que serão de forma mais intensa ou menos intensa na relação com esses locais? Medindo através de um bom centro. Mas como é que eu vou aplicar isso? É só eu ter um centro de alterações climáticas que faz a leitura? Mas quem é que vai botar ali o guiso no pescoço do gato? Quem é que vai botar para andar a política? Então é importante que essas coisas sejam trabalhadas. Nós estamos agora, por exemplo, com as queimadas lá na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Aí precisamos comprar equipamentos, precisamos de um centro que monitore. Esse centro de emergência, por exemplo, senador Santiago, eles podem fornecer informações, tanto do ponto de vista das questões climáticas, quanto do ponto de vista das orientações efetivas para atividade, por exemplo, no campo, na agricultura familiar, na produção de alimentos, ou até na pecuária. Então, portanto, é fundamental que isso seja feito, e aqui eu quero mais uma vez louvar a atitude do governo da Bahia, que abriu concretamente a possibilidade e os caminhos para que a gente complete essa política de reestruturação da nossa matriz de infraestrutura enquanto desenvolvimento econômico, mas pensando prioritariamente no desenvolvimento social, pensando no ser humano, no cidadão, e onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele precisa, inclusive, ter os serviços. E é por isso que é importante essa política de planejamento e de ações para que a gente consiga efetivamente dar conta dessas enormes demandas que se apresentam a cada dia em nosso Brasil. Era isso, senador Santiago, muito obrigado e um bom dia a todos.